O programa Brasil Rural de hoje vai falar sobre aviação agrícola. Está ao telefone com a gente o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, Gabriel Colli. Tudo bem, Gabriel? Muito bom dia.
Tudo ótimo, bom dia. Um prazer falar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade.
O prazer é todo nosso. Você está falando de onde, Gabriel?
Agora estou em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a caminho de Alegrete, para um evento do SINDAG.
Certo. A aviação agrícola é uma ferramenta importantíssima em grandes áreas, mas como é que está essa questão hoje em relação às exigências ambientais e que em algumas situações restringem o tipo, esse tipo de aviação, o uso de aviação para aplicação de agrotóxicos?
Você falou uma verdade aí, né, que a aviação hoje é uma ferramenta indispensável para o agronegócio brasileiro, né? Hoje a gente já está, ano após ano, crescendo muito no país. A gente tem dados dos últimos 15 anos, por exemplo, né, do incremento aí de quase 30% no número de aeronaves no Brasil, que vem num crescente que nos faz hoje ser a segunda maior frota do mundo, né? E que vem nessa onda positiva do agronegócio, e um dos responsáveis do agro crescer também é um percentual significativo da aviação agrícola. Quanto à questão ambiental que você comentou, hoje a aviação agrícola, desde o início ela é regulamentada, né? E a aviação agrícola, ela respeita um conjunto de normas, tanto do Ministério da Agricultura, tanto da ANAC, como do IBAMA, né? Então, para operar na aviação agrícola, as empresas têm que respeitar algumas normas, dentre elas, distâncias de aplicação, de leito de rio, distâncias de cidades, distâncias onde tem população, uma série de exigências para garantir a qualidade e segurança da aplicação. Por isso que a gente diz, sem medo de errar, que a forma mais segura da aplicação hoje é através da aviação agrícola, né? Devido à quantidade de normas que existem.
Só para a gente ter uma noção, eu não sei nem se você tem esse número aí, Gabriel. Se a gente põe um trator, né, aplicando ali um produto numa... Vamos pegar aqui uma lavoura de soja ou milho e comparar com um avião, qual o desempenho dele em relação à máquina no chão?
Isso é muito relativo e varia de cultura para cultura. Depois, no nosso site, a gente tem alguns estudos comparativos, né?
Sim.
Mas tem estudo científico que comprova, né? Tem alguns dados aí do soja, por exemplo, que comprova a maior eficiência do avião, porque o avião ele não amassa a cultura, né? Então compacta o solo, né? Então ele é mais rápido. Mais Sim. rápido e não compacta o solo, né? Então aí tem uma efetividade maior, obviamente, desde que bem regulados os bicos, bem regulada a vazão, tudo funcionando dentro dos conformes, né? Dentro da tecnologia existente, né? Sendo bem conduzido, ele pode sim ser mais eficiente, né? E essa é a função do avião, é ser mais eficiente, ser mais rápido, mais dinâmico.
Para um profissional, tem bastante espaço para ele também, um profissional da aviação agrícola?
Com certeza, certeza. E assim como outras áreas, o setor exige hoje um alto grau de profissionalização, né? Porque a aviação agrícola teve uma revolução nos anos 90, e foi com a entrada do TGPS, que é o GPS de avião. Então, quem não entrou nessa área, quem não aprendeu a operar, praticamente saiu do mercado. E se olhar do ano 2000 para cima, a tecnologia de aplicação, o tipo de bico, a vazão, a gota, a barra, isso tem mudado todo ano. Todo ano tem muita coisa nova aparecendo. Então, quem não está fazendo esse curso, quem não está aprendendo, está fora do mercado.
Vai ficando fora.
Agora, sim. Agora, as empresas, todo dia, até a gente tem um canal no sindicato, que é classificado, inclusive tem banco de currículos. As empresas, todo dia, estão buscando gente para trabalhar. Todo dia tem procura.
Sim.
Agora, obviamente, tem gente que não se qualifica, que não vai ficar fora do mercado.
Vai ficar fora. Qual a perspectiva desse mercado para a expansão da aviação agrícola dentro da nossa agricultura e pecuária? Tem muita coisa ainda a ser expandida, a crescer?
O Sul é pioneiro, né? Pioneiro em muitas coisas, e na agricultura não é diferente, né? Muitas coisas começaram no Sul e foram se espalhando. E na aviação, o retrato ele é muito parecido. Porém, os lugares que mais cresce a aviação hoje, te dar um exemplo, é o Mato Grosso, né? O ano passado, primeiro ano que o Mato Grosso superou o Rio Grande do Sul na quantidade de aviões. Então, o Mato Grosso, outros estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul também, Goiás, tem crescido muito mais que o Sul, porque o Sul meio que estabilizou, não tem mais muita área, são áreas menores também. Né? A gente tem áreas menores no Rio Grande do Sul, as áreas maiores estão no centro-oeste e cada vez mais caminhando para o norte. Uhum. Estados como Maranhão, como Piauí, estão crescendo muito na aviação. Tem muito avião sendo comprado.
Como é que funciona isso na maioria dos casos, o Gabriel? O fazendeiro, o empresário rural, ele contrata esse serviço ou muitas vezes ele compra a aeronave, forma o seu profissional ali para trabalhar com ele? O que mais
acontece?
Compensa?
Duas coisas. Agora, uma coisa que tem crescido muito é o próprio produtor rural comprar o seu avião. Agora, a gente não tem nenhuma dúvida, a gente tem dados para mostrar isso, inclusive, que não compensa ele ter o avião. Né? Uhum. Compensa ele contratar e terceirizar. O avião é um patrimônio muito grande lá parado, ele precisa pagar um piloto lá para ficar o tempo todo à disposição dele, ele não usa o avião o ano inteiro. E o agro vem bem nos últimos anos, ele conseguiu ter acesso a comprar um avião também.
Sim.
Então, só que, economicamente falando, não é um bom investimento para ele ter o avião parado. Né? Economicamente para ele faz mais sentido contratar uma empresa. Mas já temos um bom número de aeronaves, a gente já chega aí ao redor de 20% do total do Brasil na mão de produtores rurais.
Certo.
Quem está preparado para atender mesmo todas as exigências, toda a normatização, são as empresas. Né? Elas estão acompanhando isso, elas estão preparadas para atender tudo que o Ministério da Agricultura exige, a ANAC exige, o IBAMA exige. Né? O produtor tende a não querer entrar nisso, então ele vai terceirizar cada vez mais. É o que a gente tem visto no mercado.
Então, falando desta burocracia aí que é exigida, do ponto de vista ambiental, a empresa para funcionar, qual o órgão que dá esse aval sobre os aspectos ambientais, né, que ela deve seguir?
É o IBAMA, né?
Uhum.
É o IBAMA. E também o Ministério da Agricultura, mas falando diretamente da questão ambiental, é o IBAMA, né, que exige algumas documentações. E o Ministério da Agricultura, todos os meses, aí, as empresas são obrigadas a enviar documentação, né, comprovação de atuação e outras coisas que elas fazem. Então, todos os voos que as empresas fazem todos os dias, eles ficam registrados. E esses registros vão para o Ministério da Agricultura.
Ah, interessante. O índice de acidente é considerado aceitável? Ocorrem muitos?
É interessante você trazer esse tema, até porque esse ano a gente está trabalhando muito pesado a questão de segurança de voo. Sim, acidentes ocorrem, né? E a nossa meta sempre é zero. É um índice aceitável, mas a gente trabalha para que seja cada vez menor. Nós consideramos a quantidade de voos de pouso e decolagens que existem na aviação agrícola todos os anos, a quantidade de incidentes, eles são muito baixos.
Uhum.
Se nós olhar lá, pegar 2016 inteiro, na aviação agrícola nós não chegamos a 40 acidentes. Né? Um universo de 2.083 aviões, onde cada, em épocas de safra, chega a fazer todos os dias entre 50 e 60 pousos e decolagens, é um número baixo. Mas
Sim.
ele tem que ser reduzido cada vez mais. Né? E a gente percebe que o número está estabilizado, mas a gente... O CNIP é nosso grande parceiro, né? Para primeiro investigar, para nós saber quais são as causas, né? A gente sabe exatamente o porquê que acontece cada acidente, né? A gente tem dados interessantes sobre os motivos que ocorrem o acidente para a gente poder tratar a causa, né? Para que não ocorra mais.
Num voo comercial, os pontos críticos são pouso e decolagem, né? No voo para agricultura também, eu digo isso porque ele tem que ficar fazendo manobras ali, muitas manobras, né, nesse voo.
Na aviação agrícola, além do pouso decolagem, tem outro ponto crítico que é o chamado balão, né? Que a gente chama, que é quando ele vai fazer a volta em algum lugar para voltar para a área, né? Porque ele vai lá, faz a aplicação, vai até um lugar e faz a volta. Esse fazer a volta é um ponto crítico também,
uhum.
né? De que também tem um percentual de acidentes que ocorrem aí, né? Então é um ponto crítico também que está sendo trabalhado para minimizar.
Ok. O Sindag tem uma página que é sindag.org.br para as pessoas que querem saber mais aí sobre o trabalho do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E eu conversei com o diretor executivo do sindicato, que é o Gabriel Colli. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Rural, na Rádio Nacional de Brasília. Um bom trabalho para você aí.
Muito obrigado pela oportunidade. Como você já mencionou, o site, a gente fica à disposição. A gente tem muita informação lá disponível. Informação técnica, informação para quem não entende nada da área, informação para quem entende muito, enfim, a gente procurou montar um portal sobre aviação agrícola para trazer informação para as pessoas. E fica o convite para todo mundo, para quem quer conhecer um pouco mais do nosso setor.
Bom trabalho para você, Gabriel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um abraço.